Badalazzi.
Podcast.
Iniciando mais uma transmissão do Paralaxe Podcast, o seu podcast cristão sobre cultura, comportamento e sociedade. Aqui é o Batata e eu vou dizer o seguinte: Saitama nunca perderia um X1 pro Goku, nem em mil anos.
E aí, pessoal? Aqui é o Betão novamente. E a arte nunca morrerá, mesmo que eu já tenha morrido. Grande Deidara, o mestre da explosão.
Eu sou o Felipe Fox, eu desenho gibizinho. E antes de me converter pro Evangelho, eu me converti pra Evangelho, o melhor anime de todos os tempos.
E galera, meu nome é Igor, vocalista da Take My Pride, já citado aí. E palavras bonitas não podem mudar o mundo.
E aí galera, aqui é o Lucas, e um livro não é só para ler palavras, mas para ajustar os sentidos.
Mas é isso aí galera, vamos trocar uma ideia sobre animes, sobre mangás, sobre essa arte que a gente tanto gosta, entender um pouco mais como isso afeta a nossa vida e como cristãos, o que a gente pode aprender com isso tudo. E mostrar que anime é muito mais do que só desenho de criança, é uma mídia que pode te ensinar muito mais do que a gente pode aprender em muitas outras coisas. Então vamos embora pro papo.
Começando em 3, 2, 1.
A gente quer trocar uma ideia sobre animes aqui. Por isso eu chamei dois caras que... Na verdade, três, né? Porque o Roberto já foi apresentado. Mas o primeiro é o Igor, né? Ele foi citado no episódio 1 da banda dele. A gente comentou um pouco sobre com o Gustavão. E o Felipe Fox, que é um mangaká e amigo nosso de longa data. E que também participa com a gente, congrega com a gente lá no Manifesto. Então, fala um pouquinho sobre você aí, Felipe. Sobre o que você já fez, um pouco sobre os seus mangás.
Desde criança, né, eu sempre desenhei. Desde que eu me entendo por gente. E aí, aos poucos, a gente foi sendo inundado pela cultura dos animes, né? Eu não sei, talvez eu seja o mais velho daqui, né, Betão? Eu
sou com mais certeza, velho. Com certeza.
Então eu devo ter começado antes, né? Tipo, com certeza. O Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo... A gente já tinha conversado aí nos bastidores e ele me pegou antes. Então eu conheci lá. Então desde criança mesmo, a gente brincava na rua aí, soltando pó de diamante, meteoro de Pegasus e gritando. E Ave Fênix, né? E aí a gente era metido a desenhista, né? Então desde criança a gente começou a desenhar mangá. Então eu vim de uma geração ali que aprendeu a desenhar desenhando animes. A gente ia nas bancas de revista e tinha lá como desenhar mangá, cheio de revistinhas. Antes do mangá mesmo, com revistas em relação a mangá e anime e tudo mais, a gente foi meio que sendo inundado em relação a esse estilo visual, né, japonês, que ele é agradável pra gente, né, porque ele é icônico, porque a gente, ao invés de iconizar um personagem, a gente colocava ele como referência. Então a gente poderia se transformar nesses personagens com mais facilidade. Porque, mano, ninguém se parece com Seiya, ninguém se parece com Hyoga, a gente só escolhe quem era. Por exemplo, eu sou... quase negro, moreno, mas eu era o loiro dos Cavaleiros do Zodíaco e era esse mesmo, não tinha esse problema. Então essa coisa meio que transpassava essas dificuldades. Mas aí quando a gente desenhava, depois passou vários tempos e aí vários anos, né, eu já desanimei um pouco com a animação japonesa. E aí eu descobri que existe o underground da animação japonesa, que é uma coisa... interessante, né? Quando a gente vai ficando velho, eu, por exemplo, fico ficando velho e larguei do shonen um pouco, né? Porque é tudo a mesma coisa, tudo. O cara apanhava e depois derrotava. Apanhava.
Com a força do protagonismo, né? Sempre.
É uma coisa que até é valorosa, tipo, mas só que é que depois de anos a gente vai vendo a mesma coisa, e parece que é uma mecânica no Japão, né? Esse tipo de histórias. É. Parece que os caras são formados com isso. O que é legal também, porque quando você é criança e vê lá a história do Cavaleiro do Zodíaco, o peso que é, no fim das contas, Mas aí a gente vai vendo tantas outras coisas, né, absorvendo, e a gente vai abrindo mão disso.
Eu só comentar, ô Fox, uhum. Não sei se isso aconteceu com você também, mas aconteceu comigo um pouco sobre quadrinhos também, em geral. A gente vai começando a ver DC, depois Marvel, aí depois vai pra Vertigo, Dark Comics, tá, não sei o quê. Mas a gente cansa desse mercado e a gente começa a ir pro underground. Então, acho que isso é um caminho comum, né, pra quem gosta desse tipo de mídia, né? Tende a procurar a fundo, né?
Isso, no mainstream, a tendência dele é se repetir, né? Porque ele vai no caminho daquilo que vende mais. Se vendeu, repete, para vender mais ainda.
E eu tô falando isso, mas eu não abro mão do mainstream no momento. Eu gosto demais dessa parada. Gosto de efeito especial, de filme que não tem, que não te acrescenta nada também. Às vezes é bom você ver, sabe? Tipo filmes da Marvel, sabe?
Olha só.
Mas deixa a gente... Deixa isso para outro podcast. Deixa pro próximo. E aí o que aconteceu? Eu fui descobrindo, porque eu também gosto muito de quadrinhos, de todos os níveis, todos os tipos, underground, mainstream, o que for. E aí eu descobri que aqui no Brasil estava crescendo isso. Né? O quadrinho independente no Brasil estava crescendo, mano. Tipo, oportunidades, financiamento coletivo, você financiava o seu próprio, e fica barato hoje em dia você fazer seu próprio mangá e publicar, e tem canais para isso, internet, eventos, que a galera se reúne. E aí, eu costumo falar isso para os meus alunos, quem vive esse universo, né? Quem gosta de ler, de ver séries, de ver filmes, de jogar videogame, no fundo, você já deve ter deitado ali e pensado, nossa, cara, se essa história fosse assim, assado, então todo mundo que eu acho que tá nesse podcast escutando aqui, tem alguma história lá no fundo do coração guardada pra, ou pensou que poderia ser assim, ou então olhou o Naruto e falou assim, cara, não, Naruto, faz isso não, faz desse jeito, se eu fosse escritor do Naruto, eu faria isso. E aí, eu sempre guardei isso também, pelo fato de que eu sempre desenhei, e aí eu pensei, mano, vou fazer, cara, vou meter as caras nisso aí. E o meu estilo sempre foi mangá, saca? Do desenho livre, assim. A menos que um cliente me peça, faz esse tipo de desenho, que às vezes é chato pra caramba. Se eu tiver que sentar na frente de uma folha e desenhar, vai sair mangá, porque é a minha escola de desenho, saca? E aí, depois que eu fiquei junto com a Kisha, ela me apoiou isso de uma forma esquisitíssima. Ela falou assim, mano, eu quero ver a sua história. Eu quero, se vira, faz. E aí eu falei, mano, então vamos fazer. E aí eu já escrevi dois volumes, né? São duas histórias, os primeiros volumes dessas duas histórias, que eu vou alternar elas, de ficção científica, e eu tô recebendo um retorno interessante do pessoal, sabe? Que é nicho, porque é quadrinho independente, e é nicho do quadrinho independente, porque é mangá, e é nicho do quadrinho independente de mangá, que é de ficção científica. Ou seja,
vai abrindo subpastas, né?
Vai abrindo subpastas e eu falo pra Kish, é mais fácil acertar, né? Porque quem gosta de ficção científica, como eu, por exemplo, e aí eu tô na vibe de assistir anime de ficção científica, porque eu acho que o japonês, ele trata isso de uma maneira diferente, uma maneira mais humana, saca?
Só pra comentar, mais pra frente Sim. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente... É tão fascinado assim por anime e mangá, vai contar as experiências aqui, mas eu acho que é um pouco porque a visão do japonês, ela é bem diferente do que a gente tem, até sobre valores, sobre heroísmo, sobre vilanismo, né? Isso sobre qualquer coisa. Se a gente vê um anime de Japão feudal, daqui a pouco a gente vai ver um anime sobre Gundam, e é por aí vai. Só que nisso tudo a gente vai se identificando com os valores e sentindo curiosidade por isso, né? Eu acho que é o mais interessante disso tudo, né?
Exatamente.
お前はもう死んでいる.
NANI?
E agora eu já tô de cabeça nos quadrinhos aí agora, mano. Produzindo, estudando, conhecendo os artistas brasileiros, os japoneses. O underground do mangá japonês, mano, tem coisas inacreditáveis. Tem coisas que não parecem mangá, que parecem quadrinhos europeus, você entendeu, mano? Só. Que o mangá não é só aquilo, saca?
O mercado underground de quadrinho europeu é uma coisa de louco também, assim. Você entra e você... se perde, porque a arte é muito diferente do convencional, as histórias são completamente Sim. fora da caixinha, né, cara? A gente viveu a vida inteira assistindo anime mesmo sem saber, né? Até falei pro... A gente falou aqui nos bastidores, falei com o Igor, com o Roberto, com vocês. A gente assistia anime sem saber que era anime, né? Eu assisti Medabots, assisti Pokémon, assisti... Pô, o próprio Dragon Ball, até eu entender o que era anime... O próprio Dragon Ball clássico, né? A gente nunca percebe, a gente acha que é um desenho normal como qualquer outro, né? E então, quando a gente entra nesse mundo, a gente vai começando a se identificar com isso. Tem valores, coisas que a gente vai absorvendo nisso, né? Eu acho que o próprio Fox falou aí das histórias shonen, que o mais foda, assim, pelo menos o que eu entendo da história shonen, aquela coisa do cara se superar, né? Você vê o Dragon Ball, o cara, ele tá apanhando ali, o Goku tá apanhando de um cara que ele nunca não vai conseguir vencer, e aí ele tira a força de onde ele não tem, e o cara falou que vai destruir a Terra, ele tem que se virar pra resolver, né? O próprio Naruto, o cara tem que se superar o tempo todo pra poder proteger quem ele ama, os amigos dele, né? No One Piece também, o Luffy toda hora quer se superar pra justamente ser o rei dos piratas e conseguir mudar aquele status quo do mundo que ele vive. Então, acho que a gente pode começar a entender que essa mídia traz pra gente um peso muito maior do que outras coisas que a gente consome, né? Eu acho que a gente pode entender um pouco disso. Por que que a gente é tão fascinado com isso? O que que vocês acham que traz esse fascínio pra nós, além do, igual eu falei, da estranheza da outra cultura e tudo mais? O que que vocês podem dizer pra gente,
cara? Eu acho que foi uma questão muito cultural aqui, né, velho? Porque o acesso à TV era mínimo ali e tal, então tinha a antiga TV Manchete, Fox lembra aí, né? A cidade. Eu comecei ali, até posso falar que é seriado, mas sempre assim, coisa do Jaspion, né? Os Changeman.
Tokusatsu.
Então foi dali já passou pro anime ali, teve um anime que eu acho que só o Fox vai lembrar, que é o Shurato.
Eu lembro, rapaz. Que é
Shurato, bonequinho. Shurato, então. Então vocês lembram, então.
Shonen também. Churato, parece que é a mesma história do Cavaleiro Zodíaco.
É a mesma coisa, só que...
É a mesma coisa.
Pior.
Tem um que eu não sei se ele é americano, o que ele vai ser relançado. É o Fly. Fly, mano. Que era tipo um bagulho, tipo, mano... Não sei se era japonês. Era japonês, Fox? O Fly?
Não, acho que ele também não era, não. Acho que é americano.
É, mas tinha essa tendência aí, porque agora vai ser lançado até pela empresa do Japão, né, mano? Vai ser lançamento lá, que eu vi.
Começo dos anos 2000, eu via Dragon Ball na Band. Né? Tinha até a mina lá, Akira, né, que apresentava o programa de animes na Bandeirantes, e era uma parada muito, muito diferente assim pra mim. Só que, como eu falei, eu já tinha visto outros animes, mas eu não sabia que aquilo era de fora. Eu achava que era uma produção americana, como, sei lá, Pernalonga, outros tipos de desenho e animação. Então, eu só fui sacar que aquilo era algo, uma cultura de verdade, quando eu peguei a primeira Shonen Jump na mão. Eu falei assim, nossa, que louco, mano, olha isso aqui. E eu comecei a folhear aquela revista, falei assim, cara, existe um mundo à parte do que a gente vive aqui, né? E aí depois eu fui atrás do Cavaleiro Zodíaco, fui atrás dos outros desenhos que a galera, que o meu irmão na época era mais velho, curtia. Fui atrás, indo na onda dele. E aí eu, assim, quando eu tinha ali por volta ali dos 13 anos, 14, que eu comecei a consumir muito, assim, de fato. Aí eu fui nos animes mais antigos também nessa época, né? É o Finland. Aí nessa época tava bombando o Death Note. Então eu acho que é massa porque, independente da época, eu acho que tem uma coisa que pega todo mundo é esse fascínio, né? Pelo diferente, né? E aí quando a gente vê que nesse diferente existe valores que a gente entende e a gente se identifica, a gente acaba gostando e querendo mais. Quando a gente se vê nos momentos de dificuldade e aquela parada toda, a gente começa a lembrar, pô, pelo menos eu era assim mais novo, né? Nossa, cara, o que o Luffy faria no meu lugar, né? Não Jesus, mas Luffy, eu pensava desse jeito, né? E eu ficava imaginando, falei assim, cara, como seria no meu mundo? E acho que isso é uma coisa que acho que todo mundo que tá aqui, que gosta e consome cultura, vai entender um pouco disso. A minha mesma história comigo com Star Wars. Eu ficava me imaginando, cara, como seria eu como um Cavaleiro Jedi? Ou como seria eu com Death Note na mão? Né? Então, assim, eu acho que é isso que é o mais interessante. O Fox mesmo falou antes, do Cavaleiro do Zodíaco, tipo assim, cara, é massa a gente imaginar e se colocar no lugar, e isso é o que gera identificação com qualquer obra, né? Além de tudo, a obra japonesa, né?
Eu tenho um exemplo diferente, assim, porque, pra mim, eu sempre gostei das obras, mas eu nunca... tentei me identificar. Eu acho que eu sempre separava fantasia de realidade até desde pequeno, mesmo gostando bastante. Então, eu acho que eu fui me identificar mesmo, foi mais recentemente. não mais recentemente, mas uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, mais ou menos, que eu conheci os mangás e animes seinen, né, que tem uma pegada mais adulta, assim. É, porque antes, nos shounens, por exemplo, a gente via um mundo de fantasia muito pesado, que algumas coisas eram até forçadas e inexplicáveis. Por exemplo, vamos pegar aí o exemplo do Yu-Gi-Oh, que o cara, ele tinha um pensamento positivo tão forte que fazia o baralho dele se misturar sozinho. E vinha a carta que ele queria na mão dele, era que ele quisesse.
Não, cara, fala assim, cara, é o coração das cartas.
É o coração das cartas. Era o poder da amizade.
Um adendo aqui, ô Lucas. Ah. O Yu-Gi-Oh! É um episódio à parte na igreja brasileira.
Ah!
Ele é. Ah, caralho, foi isso aí.
Cara,
perdão, mais de pessoas aí que estão ouvindo o nosso
podcast. Não, assim, já não bastasse Dragon Ball, que vivia gritando Mr. Satan o tempo todo, pra ferrar a gente.
Só na hora que a mãe chegava na sala, né?
Cara, não, assim, eu via na TV, eu tinha, lá em casa tinha duas TVs, tinha da sala e a do fundo, né? Minha mãe ficava na cozinha, era perto da sala, eu falei assim, não, vou assistir lá no fundo, porque lá a hora que começar a gritar Mr. Satan, desliga a televisão, eu baixo o volume, porque
cara, eu ia nesse de fone nível, velho. Pra televisão, velho. Tinha um foninho lá em casa que dava pra conectar na televisão, que eu ficava escutando, e aí minha mãe perguntava, mas por que que você tá ouvindo esse desenho com fone de ouvido? Eu falo, não, é pra mim entender as técnicas do jogo aqui, ó, as cartinhas. Eu não quero não, que me
entenda. É igual eu falei, aí tipo, vem o Dragon Ball, que já tava ajudando bastante, né? Aí ainda chega o Yu-Gi-Oh! Que eu acho que, cara, não sei porquê, mano. Tem, os caras, eu acho que tem um sorteio, não é possível. E os caras pegam um anime e falam assim, esse anime é do demônio. Aí todo mundo bate em cima dele, né? Teve a época da Disney também, todo mundo deve ter visto essa fita da Disney. Mas
maior desgraça mundial.
É, mano, eu não sei, cara. Não, mas isso é só no Brasil, mano. A galera fala assim, não, tem um anime que é do demônio. Qual que é? Aí vão falar assim,
não, joga, no Brasil,
joga
não.
A moeda pra Estados cima. Estados
Unidos teve muito disso.
Ah, foi, mano? Não soube não.
Foi. Estados Unidos, cara, o Yu-Gi-Oh! Lá tem muita história de mãe queimando cartinha também. E tem coisa tipo do Mr. Satan, que Satan lá não chama Satan, chama Hércules. Né? Eu acho que é pelo mesmo. Censuraram, cara. É mais pesado que aquilo, aliás.
O melhor que eu já vi agora foi um tempo desse, um pastor que tem até no YouTube, fez uma pregação em cima do Naruto, vocês viram? Foi muito mal. Aí ele falava assim, porque tem uma raposa do demônio dentro dele.
Naruto é um adolescente, ele quer provar para a aldeia dele que ele é um ninja de verdade. Então, ele, há um tempo atrás, uma raposa demoníaca de 9 caudas, chamada Kyubi, ela veio para derrotar a aldeia do Naruto, mas o mestre, não sei das quantas lá, selou essa raposa demoníaca dentro do Naruto. Olha o termo, selou. A palavra de Deus diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. A linguagem de ali que eles usam é selou uma raposa demoníaca de 9 caudas dentro do Naruto. Como o Naruto não pode se livrar dela, porque ela está selada dentro dele, o Naruto conversa com essa raposa demoníaca e negociou com ela, e disse assim, já que eu não posso me livrar de você, você vai pagar aluguel para morar dentro de mim, e o aluguel é o seguinte, você me dá o seu poder, e você vai poder morar dentro de mim, já que você está morando aí. Então quando Naruto começa a lutar, e a força dele não é suficiente, essa raposa demoníaca, ela tira uma cauda, que funciona como um terceiro braço, que funciona e que luta independente da vontade do Naruto, é o que diz o site. E quando esse terceiro braço também não está dando conta, mais um, no segundo braço que ela tira para fora e começa a lutar, diz o site, o olhar do Naruto começa a mudar. A partir do quarto braço, ele começa a se transformar numa raposa demoníaca de 9 caudas, numa Kyubi.
Acho que ele não viu tudo, né? Porque o Naruto não tem uma, ele tem 9 demônios agora.
É. muito bom, mano.
Cara, mas retomando aqui, igual que eu tava falando, sobre identificação, Porque assim, eu sempre achei muito absurdo a parte do shonen, até quando era criança. Tipo, o Goku, o Batata falou da Shonen Jump, tinha aquelas revistinhas, né, de fã mesmo. Eu esqueci qual que é a mais famosa do Brasil agora. Eu tenho um exemplar que eu posso pegar depois. Que lá falava, né, tinha até episódios narrados mesmo que o cara lá escrevia e colocava no capítulo da revistinha. E numa dessas eu achei a ficha técnica do Goku, falando que ele tinha 52 anos. Aí, nossa, eu pensava assim, cara, o Goku tem 52 anos e se comporta como uma criança igual eu, isso não faz sentido. E depois ainda, eu fui reparar o tanto que o Goku, ele tinha a oportunidade de acabar com o problema numa determinada hora, acabar com ele por vez, mas não, ele resolvia prolongar o problema pra poder lutar com o cara e ver quem que era o mais forte. Fala, mano, não tem condição um negócio desse, não tem como identificar com isso aqui. Mas aí depois, mais pra frente, eu conheci o Boku no Hero, né, que lá eu vi que realmente tem um carinha ali que era um bosta igual eu, num mundo onde todo mundo tinha poder e não tinha nenhum, né, e ele começava, cara, a estudar os malucos, né, começava a estudar os heróis, e quando ele conseguiu o poder dele, ele vai ser, né, até daqui a pouco, o cara mais foda de todos, né?
Não, mas eu tinha dito sobre o Senen. E você falar do Deku aí, você falou que é absurdo, mas o Deku ainda é um pouco mais real. Mas assim, cara, o Deku ganhou o poder do cara mais foda do Japão.
É.
Quando que isso ia acontecer, cara?
É forte, mas tipo assim, eu imagino é igual você ganhar na Mega Sena, 50 milhões, por exemplo. Assim,
não, uma história tipo a ser isso. Contada, né? Uma história a ser contada.
Não, mas eu acho. Não, mas assim, eu falo zoando, mas eu acho que o Boku no Hero. Foi um dos últimos animes assim, que eu tive mais identificação. Eu tava até falando com o Lucas esse dia pra trás. Eu falei assim, nossa, cara, é tanta coisa de herói, super-herói. Eu assisto One Punch Man, aí você assiste Boku no Hero, aí você vê um filme da Marvel, aí vê um filme da DC, eu tava meio saturado. Mas eu ainda gosto de ver o Boku no Hero e o One Punch Man, porque os dois, apesar do mesmo tema, igual uma coisa que a gente pode até depois discutir, é que mesmo sendo sobre o mesmo tema, e sendo um pouco o Boku no Hero já é shonen mesmo. O One Punch Man não é tão shonen, né? Mas nos moldes que a gente entende aqui no Brasil. Mesmo assim,
eles ainda conseguem... One Punch Man é uma crítica ao shonen, né?
Exatamente, ele é uma crítica. Então, é isso que eu ia falar. Tipo assim, os dois são duas óticas diferentes sobre o mesmo mundo, cara. Então, eu acho que isso é muito legal. Mas pode continuar aí, Lucas, desculpa eu.
Não, realmente, é muito bom, mas igual eu tava falando do Seinen, cara, Seinen, eu não sei a pronúncia correta, que é o anime e o mangá, né, o estilo de mangá virado pra uma faixa etária mais adulta dos 18 anos pra frente, né, e eu comecei a assistir um anime uma vez que... São poucas pessoas que conhecem, infelizmente, chamado Monster. Cara, é um anime sensacional. Alguém conhece aqui?
É o melhor mangá que eu já li na vida.
Exato. Olha
aí. Tem que ser, né, o especialista aí, ó.
Cara, é um mangá que, tipo assim, eu vi o anime primeiro e hoje eu tô acompanhando a edição da Panini, que é de luxo, cara. Nossa, é lindo, lindo, muito bonito. E a história é sobre um médico que teve a obrigação, quer dizer, que ele mesmo se impôs moral de acabar com o serial killer que ele mesmo salvou. Então, tipo assim, porque ele era um cirurgião, ele era um neurocirurgião, e ele tinha que fazer uma cirurgia no prefeito, que chegou na hora, porque aquele prefeito ia dar subsídios pro hospital e mais um monte de coisa. Mas como o garoto tinha chegado primeiro... Né, o garoto que viria a se tornar um psicopata, ele resolveu não obedecer às ordens do hospital de salvar o prefeito, deixou para um outro neurocirurgião não tão competente e foi salvar o garoto. O prefeito morreu, a carreira dele foi por água abaixo depois disso, o garoto foi salvo com uma cirurgia perfeita, e ele cuidou desse garoto até a recuperação dele, e esse garoto sumiu. Isso não é spoiler, não, acontece nos primeiros episódios. Depois esse garoto começa a se tornar, quer dizer, ele se torna um psicopata. E ele pensa assim, eu dei a vida pra esse garoto de volta, eu sou o único que pode, pelo menos moralmente, tirar essa vida dele de novo. E o cara começa uma jornada atrás desse cara, então tipo assim... Não tem poder, não tem fantasia, não tem nem exageros da física, nada. É só uma história contundente e real, cara. Aí eu falei, mano, isso aqui é o meu caminho. É aqui que eu me identifico, eu não sei nem aqui. Tem um cerne melhor pra identificar. Pra mim foi assim, cara. A partir daí, vários outros.
お前はもう死んでいる。
何?
Eu enxergo o anime, né, o mangá, cultura japonesa em geral, uma foquela. Ela meio que acompanha o nosso crescimento, né? A gente falou aí dos animes exagerados aí, dos shonen, né? E tipo assim, quando a gente é criança, a gente acaba sendo cativado ali pela ação mesmo, né? A gente quer bater, quer soltar os poderzinhos dos caras, quer brincar, quer ser o personagem, quer incorporar aquela parada lá, quer viver aquele negócio, né? E a gente vai evoluindo conforme a gente vai ficando mais velho. Depois a gente já vai percebendo a mensagem que o anime passa e tal, assim. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente já vai vendo a questão moral mesmo, né? Tipo assim, ó, superação. E a gente vai linkando, né? Vai ligando com aquilo que a gente vive atualmente, né? Igual o Lucas falou que pra ele se encaixa mais ali na parte do seinen ali, né? Que é a parada mais real e tal. Eu mesmo gosto até da fantasia mesmo do pau quebrando. Mas o legal é isso, a gente fica mesmo que meio que preso, né? Entre dois mundos ali, a gente fica meio que cativado nessa parada da fantasia mesmo, meio que tira a gente da realidade, e quando a gente acaba o anime a gente fica meio que, nó, e agora, né? Acabou a parada.
Você fica órfão, né, cara? Igual você ler um livro, assim, um filme, alguma coisa, uma série, a gente fica meio... Mas acho que com o anime, pelo menos pra mim, é mais pesado, né? É, cara, eu fico planejando assim, o que vai acontecer da minha vida quando o One Piece acabar?
O One Piece é igual o GTA, mano. Não vai acabar, não.
É, pode ficar despreocupado. Sua vida tá salvo. Tá tudo de boa.
Porque, não, mas é porque, assim, cara, hoje eu acho que é o anime que eu mais vejo teoria. Entro no Reddit e vou olhar coisa, porque, cara, é muita coisa, assim, a princípio parece ser um anime meio tosquinho, né, de vendo de fora, assim, você fala, não, é um simples anime de porrada, mas tem muitas camadas, né, muito mistério e tal, então eu fico vendo muita teoria, muita coisa, e eu fico pensando, cara, quando acabar isso aqui, será que eu vou ter outra história boa desse jeito, assim, que me cative tanto, né? Eu acho que essa é a parada mais legal de tudo, assim.
É, triste, triste mesmo é quando acaba o anime e eles fazem um final improvisado porque tá sem grana pra terminar o anime. É triste demais.
Cara, Evangelion. Evangelion terminaram, entre aspas, um episódio extremamente desapontante pra anos depois fazerem um filme que conta o verdadeiro final, né, mano? Isso é terrível.
Eu mas eu vou te falar
depois de anos
saber a opinião do especialista.
Primeiro eu queria falar sobre esse negócio de impressão, saca? De por que o mangá me pegou. Mas em relação ao Evangelho, realmente isso aconteceu. Acabou o dinheiro, saca? Acabou literalmente. Mas eu acho o episódio final o melhor de todos. Porque, mano. O
final mesmo da série?
É, não.
Esse o episódio?
O final do episódio. Aquele que você não entende nada, saca? Porque o fato de você não entender nada, você passa a entender o do jeito que você mais se encaixa, saca? É muito pessoal aquilo.
Né?
Exatamente.
O autor, ele colocou muito dele mesmo na obra. Se eu não me engano, sim, foi ele, né, que tava passando por um período de depressão muito grande, sim, né?
É, uma aula
ele colocou aquilo. É, o anime em si, o mangá, ele é muito autoral, né? Então, tipo, você pensa que você comparar uma obra da DC e da Marvel, por exemplo, que você tem um mito, né? Você tem o Homem-Aranha, por exemplo, que o Batman, né, que é um dos mais antigos, já tem 82 anos, eu acho. É, tem mais de 80 anos. Que ele tá aí e já passaram vários escritores. Agora você pega One Piece, por exemplo. Quantos anos que isso não tá lá? E o cara que é o criador dele, ele desenha e ele roteiriza. Ele faz tudo. O quanto que não tem da alma daquele cara ali, né? Então, tipo, o cara o criador do Evangelion, ele já tinha uma certa depressão, mas que foi piorando até chegar ao fim do anime. Então, tipo assim, e isso varia muito, né? Se o cara tá muito feliz, ele vai fazer de um jeito, ou se ele tá triste, ele vai fazer de outro. É muito difícil você não ver um pouco do que do cara mesmo que tá fazendo aquela obra ali, né?
Só pra complementar, desculpa, Fábio, eu passo pra você.
Tá bom.
É porque, assim, o Oda, eu acho que isso é comum, isso é o mais comum, na verdade, no anime, da diferença do anime pro quadrinho tradicional. O quadrinho tradicional, ele fica, assim, a marca e o nome do herói e das aventuras e tudo aquilo daquela história toda é de uma editora. E essa editora contrata os autores e os desenhistas e coloristas e por aí vai, né? Então, meio que a empresa dita como deve ser aquela aventura. Não que isso não exista no Japão, mas a diferença é que no Japão, como o próprio Fox até falou da experiência dele, que ele mesmo produz tudo, ele produz a história, ele desenha e ele faz até a divulgação, né, e passa isso pra frente. É, no mangá, a história toda é feita por um cara só. Mesmo que ele tenha que passar por editor, por outras coisas, mas meio que o processo é todo dele, né? Então, no caso do Oda, ele já meio que ele vive falando assim, várias entrevistas ele já falou que, ah, eu já tenho o final do anime na minha cabeça e tal, o anime vai durar tantos anos e tal. Então, assim, você entende que o cara tem uma propriedade muito maior em cima daquilo que ele criou. Eu acho que é isso que também fascina um pouco a gente, né?
Isso, fala aí, salvo algumas exceções também, desculpa interromper. Mas salvo algumas exceções. Death Note, por exemplo, ele teve dois criadores, né? O Tsugumi Ohba e o Takeshi Obata, né? Takeshi Obata, pra mim, é um dos maiores desenhistas da história, cara. Ele é muito foda.
Só pra exemplificar negativamente agora, é tipo assim, o que aconteceu com Dragon Ball foi isso também. Tipo, o Akira meio que vendeu assim, a marca, né? Entregou a marca na mão dos produtores e eles vão fazendo Dragon Ball. Tem Super, tem Dragon Ball Heroes, que é essas porcarias que a gente tá vendo aí, né?
Opa! Polêmica!
polêmica!
Adoro. Fala
aí, o Toriyama, ele queria até o Freeza, né? Ele era pra acabar no Freeza, aí deu dinheiro, pronto.
Deu muito dinheiro.
Essas coisas que vocês estão falando aí sobre... É exatamente uma das coisas que eu acho que nos impressionou antes. Porque quando o anime chegou aqui no Brasil, ele chegou do nada, né? De 0 a 1 segundo, lá na manchete tinha Tokusatsu. E aí, o que a gente acompanhava? A gente acompanhava Xuxa, Angélica, desenhos de cachorrinho e tal. E aí, de repente, mano, tinha o Jaspion lá. E aí eram conceitos, porque, por exemplo, o que me fez gostar do Jaspion foi o Robocop, porque eu sempre gostei muito de cinema, muito de ficção científica. E eu assisti Robocop com 5 anos.
Ah, que saudável.
A minha filha tem 4 anos e eu não deixo ela chegar perto do Robocop. Mano, vocês não lembram, não sei se vocês já viram ou lembram do primeiro filme. O primeiro filme é um dos mais violentos.
O maluco derrete, cara.
Pois é, claro que na minha época, principalmente, não tinha isso, mano. Na década de 80 era terra sem lei. Você ia lá e alugava o que tivesse lá, mano, e o cara punha mesmo pra gente assistir.
Aí, assim, Fox, só complementar, assim, a gente não tá fazendo apologia falando que é certo.
Absolutamente.
Isso foi o que aconteceu, né?
Absolutamente.
Eu falo, se a gente tem filho, a gente pensa muito sobre isso depois. Eu vejo a galera querendo trazer essa época de volta, tipo, não, mas tem que ter porradaria pra criança. Não, calma aí, cara. Não é bem assim, não é porque você viveu e se formou bem e é um cidadão com consciência que as coisas têm que ser iguais. Eu acho que tem que ter equilíbrio. Também não pode ser também chupetinha demais, né? Falar, não, mas não pode. Tá? Tem que ter um equilíbrio, né?
Até porque a criança vai descobrindo, vai te contar. Normal.
Até porque a gente já tava falando antes, né? As crianças de hoje, elas são diferentes, mano. Tipo, eles absorvem, eles são mais inteligentes de uma maneira biológica, sabe? Eles absorvem e aprendem muito mais.
Mas quando ela chega na televisão, ela começa a encostar achando que a tela já mexe, tá ligado?
Então aqui a Anne, ela não sabe qual personagem que ela é. Ela é o Homem-Aranha. Eu perguntei pra ela hoje, eu vi. A gente tá fazendo exercício, só pra vocês terem uma noção. A gente tava fazendo exercícios da escola dela, né? Porque ela não tá podendo ir, então eles mandam por e-mail e a gente fica aqui brincando. Aí um dos exercícios era perguntar pra ela pra criança, o que ela queria ser quando crescesse. Aí eu perguntei pra ela, Anne, o que você quer ser quando você crescer? Aí ela falou assim, quando eu crescer, eu quero ser jogadora de RPG. Aí eu falei,
porra,
mano. Mano, eu aprendi. Eu aprendi o que é RPG com 20 anos, mano. Ela quer ser jogadora com 4, ela mal sabe falar RPG, sabe? Quer falar RPG. E pra você ver aonde que tá a cabeça desse menino. Então tem que tomar cuidado mesmo. Não mostra Robocop pra eles ainda, não.
Calma, né, cara?
E aí, o que que acontece? A gente viveu nessa descoberta. Assustadora, pra gente era muito forte. E aí quando chegou os Tokusatsu, que eram conceitos de demônio, no Jaspion lá tinha o Satan Ghost, o cara chamava Satan Ghost. E aí, mano, isso era impressionante pra gente. E aí de repente veio o Cavaleiro do Zodíaco, que nos primeiros episódios, eu não sei lá quem que arrancou o coração de quem. E aí saía sangue. Saía sangue pra todo canto, mano. E aí a gente, tipo, de manhã assistia a TV Colosso e à tarde na Manchete era coração na mão. E aí, mano.
Rapaz, nossa.
E aí isso chamava a atenção da gente. E aí uma das coisas que é isso. E aí uma outra coisa é o fato de que quando a gente era criança, e aí vocês também já citaram isso. Os valores do shonen, eles são legais pra quem é criança, sabe? Porque a gente identifica com o personagem do mangá pelo seguinte, eu estudando os desenhistas e tudo mais, tem um teórico de quadrinhos que chama Scott McCloud. Ele fala que o poder do mangá é exatamente o fato de que o mangá é cartunesco e ele não é realista como o quadrinho americano. E quando a gente vê o Homem-Aranha, aquele é o Homem-Aranha, porque ele é definido. Tá na nossa cabeça ali. É, a gente já percebe até o ator. Então, hoje em dia, já difusou ainda mais a ideia dos heróis americanos. Mas o mangá, ele é cartunesco. Ele é único. Por exemplo, a gente fala Goku. Mano, é difícil a gente pensar num ator que vai fazer o Goku. Ainda mais considerando aquele filme ridículo lá que eles fizeram também.
Nossa, não, pula. E o cabelo? Como fazer aquele cabelo, cara? Impossível.
E é exatamente por isso que é mais fácil da gente se identificar com um personagem japonês. Porque aquele olhão grande, aquela coisa que não existe, mano, você toma aquilo pra você. Porque você se espelha no personagem e você não precisa se ver nele. Você pode ver as ações dele, o quanto ele sofre, e você talvez sofra a mesma coisa, e aí você pode se superar com isso junto. Enfim, é uma das coisas que também isso veio rápido pra gente nessa nossa cidade pequena. E foi formando o nosso caráter, sabe? E aí, outra coisa que é real é o fato de que a gente vai evoluindo também. Porque uma coisa que o japonês faz certeiro é separar por idades e por gêneros os tipos de histórias que eles escrevem. Porque aqui a gente tá falando shonen. Mas a gente só tá falando isso porque shonen é mangá pra menino. E nesse podcast aí só tem cueca, né? Exatamente. É, por exemplo, tem o mangás pras meninas, que são o shoujo. Tem os pras mulheres, que são o josei, que é o inverso, né? O equivalente ao seinen, que é o mangá pra homens adultos.
Esperando o Fox chegar lá. Vai falando os tipos de mangá, vai. Não vai chegar lá.
É, não, eu vou deixar você falar isso aí. Eu só tô acertando o fato de por que isso se impressionou. Porque em todas as idades tem um gênero pra gente ali. Tem um tipo de história pra gente. Eu tô como o Lucas, eu só me desce sem nem, mano. Shonen já passou.
Eu ia falar dos yaoi, né? Mas não.
Agora não.
Não. Eu nunca vi, não quero ver, mano. Veja se você quiser, mano. Mas eu não aconselho, né?
Ah, eu conheço quando eu lá no Anime Friends, quando eu fui vender o mangá pela primeira vez, que a gente vai lá pra São Paulo, né? Fazer, vender e tudo mais. Inclusive lá em São Paulo, na última vez que eu fui, no evento que chama Fuzue Nerd, onde estavam os quadrinistas lá, eu fui numa exibição uma exibição que tava rolando lá, do Naoki Urasawa, que é o autor do Monster. Então tinha páginas originais do Monster lá, velho. Mano, nossa, coisa mais linda do planeta. E é massa que eles usam Errorex, mano. Eles erram as tintas assim e passam o Errorex em cima, porque aí na hora de escanear não aparece. Pô, o japonês é foda, né? O cara usa Errorex.
Mandavam tudo no Nankin, aí você errou, tem que corrigir.
Tudo no Nankin. É, eu faço tudo no Nankin, mas eu finalizo no computador. Então eu apago no computador, né? Os caras não, mano. Tipo, ele retícula manual. Esses, os mais outros, então, são os melhores.
Nossa, aí... só, que coisa legal, velho. Hoje você vai ver um anime e você só vê 3D.
Omae wa mou shindeiru. Nani?
Eu acho que o primeiro contato, assim, até eu vou... Não sei se os Fox com certeza vai conhecer e deve ser fã. É, o primeiro anime mesmo, assim, de adulto que eu senti, porque ainda tinha um pouco de ação, mas é bastante adulto, assim, foi o Ghost in the Shell, né? Eu vi só o primeirão mesmo, assim, eu li uns mangás depois, mas o que mais tem na minha cabeça é o Ghost in the Shell.
O Ghost in the Shell pra mim tá igual Matrix, você separa ele de tudo, saca?
Isso, ele transcende o gênero e a mídia, assim.
É verdade, é uma das melhores coisas que existe, velho. Se você não viu Ghost in the Shell... Para esse podcast aí, alguém vai ver, mano.
Vocês vão. Dá pausa aí, e vai ver.
Não é o filme da Scarlett Johansson, não. É a animação.
Mas o filme. O filme também é bom, mas a animação e o mangá é 10 vezes melhor.
É, cara, eu acho que o problema do filme é porque a obra original é muito boa. E aí você compara...
É porque tentaram americanizar também,
mas é bom.
Quando fizeram isso,
não dá certo. Na verdade, é porque o Ghost in the Shell, o anime, ele é tão bom, ele é tão perfeito na técnica. que ele não é pra todo mundo. É, provavelmente a maioria que assistir não vai gostar, porque, mano, ele tem cenas de 2 minutos que não acontece nada, só fica o passarinho voando, sabe? Mas ele é perfeitamente encaixável.
Essa parte artística mais de nicho, cara, que você falou do... eu esqueci como que é o termo técnico, quando tem uma cena parada, assim, como se fosse uma foto, no final de Evangelion, né? Tem uma cena lá que dura 1:30, se eu não me engano, que é parado, uma foto. E é icônica, cara.
É uma transição europeia, isso é uma técnica de quadrinho europeu, porque às vezes no quadrinho europeu você insiste no mesmo quadrinho para dar essa sensação de pausa no tempo, sabe? O japonês absorveu isso pro mangá e os produtores de animação puxaram isso do mangá, que puxou do quadrinho europeu. Chama transição aspecto para aspecto. É quando sai de, por exemplo, os caras filmam lá uma panela e fica 5 segundos na panela. E aí corta pro fogão. E aí, mano, fica 2 minutos mostrando a cozinha. Só pra te colocar lá dentro dessa cozinha. É uma técnica europeia, isso. Olha que interessante. Nossa, nos filmes do Ghibli tem muito isso também.
Pra citar o Ghibli, o estúdio Ghibli, ele foi um estúdio que trouxe a animação japonesa até pro cinema mesmo, né? Uhum. E assim, o próprio estilo de animação do Ghibli é muito diferente do que a gente vê mesmo no shonenzão, no próprio Ghost in the Shell. Você põe um do lado do outro, você fala, não, mas é diferente, né? Você vê a Viagem de Chihiro. Cada filme dele, apesar de ser, assim, você vê o estilo é igual, é parecido, mas ele tem uma característica própria, uma voz própria dele mesmo, né?
O Fox tem um box em casa, não tem
eu
Fox?
Eu tenho todos.
A minha esposa, quando foi, ela queria pegar o box do Fox, mano.
Quando a Anne nasceu, eu comprei todos pra ela, /mim.
O Grib é engraçado, porque eu conhecia, mas nunca tinha visto nada. E, cara, com a minha esposa aqui, mano, mandou ver tudo. E ela falou, não, vamos ver. E ele realmente, mano, a riqueza de detalhes é surreal, né, velho?
É surreal. E a vantagem é que é feito tudo na mão.
Nossa, maravilhoso. Assim, eu fico de cara ali, para o Viagem de Chihiro ali e tal. Totoro.
Eu
ia falar Viagem de Chihiro, até a Emily, minha esposa, também viu, e ela falou, cara, tem um paralelo aqui com abuso sexual, com
prostituição. Tem demais, é coisa muito adulta, filho.
Muito adulto, mas assim, é igual, isso acontece muito com, até a gente fala no episódio zero, no Matrix, que é, assim, acredito que todo mundo aqui, se não é fã, pelo menos viu, né?
Se não é fã, eu vou sair daqui.
Mas é tipo assim, o Matrix, quando você vê pela primeira vez, você fala assim, nossa, que louco, mano. É um filme de porrada, muito massa, inovador, assim, mudou a história do cinema, né? Depois você vai avançando, você vai entendendo as metáforas que foram usadas dentro do roteiro pra desenvolver aquela história. Então, ele vai ganhando novas camadas à medida que vai passando, né?
Uhum.
Então, acho que isso é um pouco do que os estúdios japoneses têm muito de força nisso, né? O próprio Akira também, a gente já falou do Ghost in the Shell, que é uma influência grande do Matrix pra isso, né?
É, o Matrix bebe do japonês o tempo todo. Direção, técnica...
Euromancer e Ghost in the Shell, assim, por isso.
É a base do Matrix, os dois mesmo. Agora, só rapidão, só finalizar, porque na verdade eu ia falar do Yaoi, e aí a gente acabou falando desse tanto de coisa aí. Quando eu tava lá em São Paulo, a primeira vez no Anime Friends, eu tava lá no meu stand vendendo um mangá, e aí do lado tinha um cara que vendia ilustrações Yaoi, e aí eu aprendi o que é Yaoi nesse dia.
Nossa, mano, da melhor maneira possível, ou da pior, né?
Olhando pro cara, falando, ah, legal.
O cara me explicando, falando da importância, uma doideira, enfim.
Não é assim, uma coisa que é massa, apesar de do senso comum achar e levar o japonês como um cara meio pervertido, às vezes, né? Porque isso é o que a mídia às vezes bate na nossa cabeça. Mas até pro cara desenhar um yaoi, existe uma filosofia por trás, né? O cara não é simplesmente só desenhar ali a galera se pegando e tal. Não, peraí, tem toda uma história, tem uma narrativa, né?
Mas o que mais importa é que tem público, né? Então tem quem se identifica. É por isso que o japonês é certeiro nessa parte mercadológica.
É, você falou antes do potencial de identificação que o anime e o mangá tem, cara. Isso é imprescindível. Assim, hoje o pessoal fala muito de identificação, né, de inclusão, mas, cara, no nosso tempo, e olhando pro mangá em retrospecto, cara, como o mangá trabalha isso da maneira muito orgânica, né, cara?
É, e aí o motivo é que o autor tá lá colocando o que tá dentro dele, né, porque, tipo, a gente tem que esperar um cara genial escrever uma nova história do Batman, mas o mangá, ele tem começo, meio e fim ali, ele é a expressão da pessoa. Então, ou é muito ruim, ou é muito foda, não tem?
É, isso é outra diferença do mangá pro quadrinho. O quadrinho, igual o Lucas falou, Batman tem 89 anos, amiga. Era pra ele estar com falda geriátrica, não era pra estar morto, entendeu? Sendo que ele começou em 1925 lá, 21, tipo assim, já tinha 30 anos. Então, não tem se for parar pra analisar, cara, não faz sentido muito a história dele. O que no mangá a gente vê que acontece muito essa evolução de história. No próprio Naruto, né, que o Fox até começou a ver agora, né, a gente vê a história do Naruto começo, né, o clássico, que é o dele criança lá e aprendendo com as dificuldades e tal, vai pro Shippuden, que ele é adolescente ali entre 15, 17 anos, 19 talvez, e aí tem o Boruto, que já é o filho dele, né, o próprio Dragon Ball também, apesar de ser muito... zoado, assim, nesse sentido de tempo, ele também tem os filhos dos caras, tem as novas gerações, e vão evoluindo essa história pra frente. No quadrinho, não. O Capitão América, ele descongelou lá, maluco. O cara tem 30 anos pro resto da vida. E isso me enjoa, cara.
Omae wa mou shindeiru. Nani?
Eu só fui conhecer esse negócio de começo, meio e fim nos quadrinhos americanos com o Alan Moore, né? O cara chegou no Watchman e fez assim, ó, eu quero escrever essa história e é isso que a DC encheu tanto o saco dele pra poder fazer continuações que eles brigaram, né, por algumas razões. Ele brigou com a Marvel também.
Brigou até comigo.
O cara brigou com todo mundo. O Moore, ele é um cara que, tipo, o pessoal conhece muito ele pelas obras grandiosas, mas ele é um mestre mesmo das histórias curtas, né? Então, tipo, o cara sabe o que é você escrever algo, tanto que é importante você ter começo, meio e fim. E os japoneses têm isso muito neles, né? Eles sabem que o ciclo, uma história pra ser boa mesmo, ela tem que ter essa identificação temporal.
Não, e assim, eu vou dar a dica do Alan Moore aqui. A gente conhece o Alan Moore pelo V de Vingança, pelo...
Piada Mortal,
que... Piada Mortal, eu acho que é o melhor exemplo disso, né? Uma história começo, meio e fim, né? Ela é uma parada muito massa, mas assim, tem um episódio, eu vi o episódio e depois fui atrás do quadrinho. Tem um episódio da Liga da Justiça que o próprio Alan Moore escreveu, dessa Liga da Justiça que a gente gosta, a classicona mesmo, não... Essa dos anos 90, 2000, né? Que é um episódio adaptado de uma história de quadrinhos do Alan Moore, que é o Superman tendo como se fosse uma alucinação de uma vida sem ele ser o Superman. Tipo assim, é o aniversário do Super-Homem, o Batman, o Robin e a Mulher Maravilha estão chegando na Fortaleza da Solidão pra dar os presentes pra ele, participar ali de uma confraternização, e chegam lá, ele tá com um alienígena no peito, tem um outro alienígena, assim, ele parece um pouco com o Darkseid, só que ele é só na porrada. E eles começam a lutar, enquanto isso, aquele alienígena que tá grudado no peito do Super-Homem, ele dá uma vida toda de ilusão pro Super-Homem. Ele vive uma vida inteira como se fosse um fazendeiro em Krypton, cara. É muito louca a história. E é isso, meio e fim, cara. É muito da hora. Depois vocês procurem aí pra ver. Eu não vou lembrar agora o nome, mas é só pra exemplificar um pouco daquilo que hoje atrai a gente, cara, que é isso, meio e fim. A história tem que ter essa coesão pra gente não ficar nesse looping eterno de reboots e virou a indústria de quadrinhos, né?
Mas eu gosto de deixar bem claro que eu gosto muito de desconstrução de personagens exatamente por isso. É por isso que eu adoro, mano, que o Batman mata, que o Super-Homem mata, porque são novas versões de coisas que a gente vê sempre. Eu odeio o cara falar assim, ah, mas o Batman não faria isso. Mas, mano, foda-se, o cara tem 80 anos, deixa o cara ir pra algum lado diferente.
Agora ele pode.
É.
Isso aí. Assim, não tô ofendido. Mas assim, eu acho que Eu gosto disso também, Fox. Eu acho muito da hora. Mas no caso do cinema, a gente teve umas coisas meio ruins, né? Só pra exemplificar aqui, pra contextualizar vocês. O Fox é um cara que é muito fã de Batman vs Superman. E eu acho
também.
Não!
Daqui 10 anos todo mundo vai ser fã, mano. O filme é histórico. Vocês vão ver.
Nossa, não. Não achei nenhum defeito.
Aí, ó. Olha aí, tá vendo?
Aí o que acontece? Não.
Vocês vão ver a hora que sair a Liga da Justiça, ano que vem. Vocês vão pirar, filho.
Então, assim, eu bati muito no filme nessa época que lançou ele, porque justamente por isso que o Fox falou. Hoje eu vendo também, eu falo assim, eu fui meio exagerado no que eu falei.
Apesar falando, de que... Você vai ver daqui 10 anos.
Mas assim, apesar de que ainda tem coisas que eu não gosto nele, assim, poderiam ter sido resolvidas de maneira mais inteligente no roteiro. Mas só pra exemplificar, eu também acho muito massa quando a gente desconstrói. Se você tá saturado com isso, eu acho que é meio que necessário, né? A gente ter histórias alternativas de personagens que a gente já conhece, cara.
Então... É, mas tem um negócio, ó, eu fiquei um pouco indignado com esse treino de Superman, porque é o seguinte, cara, existem desconstruções e visões alternativas que são boas. A gente tem um ótimo exemplo aí, que é o Thor. O Thor, nos quadrinhos, ele fala parecendo Moisés no Antigo Testamento. E ele é chato. No filme, cara, o terceiro filme do Thor, cara, você se diverte, que é um absurdo. E, assim, o problema desse Batman vs Superman é que eles querem fazer a gente acreditar numa coisa que no final não rola, velho, não acontece. Tipo, eu não ligo do Lex Luthor passar de um cara completamente conciso e esperto, inteligente, uma pessoa... foda mesmo pra um palhação, não ligo com isso, eu não ligo do Batman querer matar nem nada, mas o problema foi eles querer tirar uma história assim de algo que foi muito bem feito pelo Frank Miller, né? Então, tipo, eles tentaram fazer uma coisa foda e não conseguiram, cara. Desconstruir o personagem, eu também não me importo com isso. Mas assim, isso foi mal feito, cara.
Não, mal feito é forte, hein? A palavra é forte.
Não, eu gostei da filmagem. O Zack Snyder sabe
produzir filmagem. O Zack Snyder, ele é bom nisso. Ele sabe dar o visual certinho.
Aquela cena do Superman descendo assim, o pessoal colocando a mão nele, cara, eu falei, mano, isso é o Superman. O Superman é a interpretação de Deus na Terra, né? Na visão dos criadores, né? Quando fizeram ele
e
tudo.
E do Zack Snyder.
E do Zack Snyder.
Mas é só esse ponto, assim, que eu queria esclarecer, assim. Vou dar outro exemplo de desconstrução. Esse eu acho que é o ponto máximo, assim, pelo menos pra mim, de quadrinhos, é o Redson, né? O Entre a Foice e o Martelo, que é de explodir a cabeça.
Maravilhoso.
É você inverter o ângulo de câmera da maneira que ninguém esperava, né? Tanto é que é vencedor do prêmio Eisner e tudo mais, porque realmente é uma desconstrução completa do personagem. Mas vamos voltar para a anime, senão a gente vai ficar aqui nessa discussão até amanhã. Fala galera, tudo jóia com vocês? É o seguinte, esse episódio sobre animes teve que ser dividido em duas partes, como vocês podem ver. Mas é o seguinte, a primeira parte foi agora... E a segunda parte não vai ser daqui 15 dias. A gente vai lançar ela daqui uma semana. Então fica ligado nas nossas redes sociais. Entre no nosso site para você achar aí as plataformas que a gente está hospedando nossos podcasts. Para você, fica ligado, tá? Segue lá no Spotify, no Deezer, se inscreve. Linka lá para a gente poder sempre estar tendo esse contato mais próximo, beleza? Segunda coisa... A gente quer fazer um programa só respondendo dúvidas e perguntas, mas acho que vai demorar um pouquinho ainda. Mas se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, comentário, já manda no nosso Instagram pra gente poder comentar nesse programa especial que a gente vai fazer de 10 episódios, tá bom? Então pode mandar o que você quiser, desde que seja relevante e que não seja algo... agressivo demais ou que ofenda as pessoas de maneira gratuita, você pode mandar pra gente aí no Paralaxe Podcast, o nosso Instagram, que é o nosso principal canal de comunicação hoje, tá bom? Esses são os nossos canais. No nosso Instagram, Paralaxe Podcast, @ParalaxePodcast, e no nosso site você pode achar lá todas as plataformas que a gente tem hospedados por enquanto. você vai achar nosso e-mail também, que é o contato@paralaxepodcast.com, que também você pode enviar coisas para nós, tá? Qualquer sugestão, reclamação, dúvida, que vocês quiserem perguntar, pode mandar nesses dois canais. Lembrando, no e-mail, contato@paralaxepodcast, ou no Instagram, paralaxepodcast. Nesses dois canais, principalmente no Instagram, você vai achar todas essas informações. Vamos trocar essa ideia. Vai ser muito massa. E semana que vem a gente se vê na parte 2 desse episódio de anime, que foi tão fantástico pra gente gravar, né? Valeu, galera. Até mais.